Boa noite, Igreja United, mais uma vez. Quem não me conhece, eu me chamo Daniel. Tenho a honra e o privilégio de ser um dos líderes em treinamento pastoral dessa casa. E hoje estou aqui com a missão de compartilhar uma palavra dos céus para a nossa vida. Mas antes eu gostaria, tem alguém nos visitando aqui hoje? Visitante, algum visitante? Nenhum visitante? Amém. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês um anúncio sobrenatural. Gente, dia 14 de abril, nós vamos ter o Super Sunday! Gente, o que é o Super Sunday? Alguém já sabe? O senhor não sabe, pastor? Acho que isso aqui vai pregar. Gente, o Super Sunday vai ser o nosso culto de domingo de manhã. Olha que benção para quem ama a conferência de oração, que é de manhã, vai ter a oportunidade de viver também essa experiência no domingo. E, gente, vai ser um tempo sobrenatural. Por quê? Não será somente um culto, vai ser um tempo de comunhão. Vai ser um tempo especial, um tempo separado, por isso que nós vamos fazer de manhã. O que vai ter de especial, Daniel? Primeira coisa, eu quero te convidar a se preparar. Domingo de manhã, após o culto, estaremos iniciando um tempo de comunhão em que estaremos, a igreja estará vendendo um almoço. Olha que bênção, é uma oportunidade para reunirmos com nossos irmãos. Você que fica, ah, não tenho tempo de reunir, tomar um café, trabalho, correria. Domingo, você vai ter a oportunidade de almoçar com seu irmão, né? De pagar, de abençoar para o seu irmão. Amém? Traz a família, convida. Ah, mãe, quem que vai almoçar domingo? Mãe, domingo a gente vai almoçar lá na igreja. Pai, vai almoçar na igreja. Amém? Também teremos o bazar, gente. Teremos um bazar sobrenatural. Então venha preparado para esse tempo, né? Sobre o bazar, se alguém quiser ajudar, se alguém quiser contribuir, claro, com roupas ou até com eletrodomésticos, estejam em condições boas, é procurar a pastora Ju e a pastora Gabi. Pastora Ju, pastora Gabi e a pastora Lígia, levanta a mão, por favor. Procurem ela, gente, vocês poderão estar participando. Amém? A Gabi orou por mim, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Então, nesse momento, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos nos concentrar agora em receber a palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Que privilégio é estarmos aqui, Senhor, reunidos na tua casa. Eu oro, Senhor, e peço que a tua palavra, Senhor, possa vir, Pai, de encontro aos nossos corações. Que tudo que venha ser ministrado, tudo venha falado, não venha ser do homem, mas venha sendo do Senhor, falando à tua igreja, Pai. Assim nós oramos e entregamos tempo em tuas mãos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Prepara o nosso solo, o nosso coração nesse momento, para que venha entrar sementes e frutificar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estou com o privilégio de continuar a série, né? A série que vai falar sobre as virtudes de Cristo, as virtudes de Deus. E nós vamos estar falando hoje sobre a visão do Senhor. A visão de Cristo, ela vai falar sobre a sua visão. E para você que não esteve aqui semana passada, o pastor Rafael esteve iniciando essa série e ele falou sobre a virtude de Cristo, é a virtude que nos resgatou, é o que ela faz, é o que a virtude de Deus faz em nós, não aquilo que nós fazemos. Falamos e entendemos que é nele que podemos realizar algo. Somos chamados a produzir frutos, mas as virtudes não são dos ramos, são das árvores. As virtudes de Cristo se encarregam de nos sustentar em tudo, mesmo para frutificar. E essa semana nós estaremos lendo e falando sobre a visão. Então, abra comigo a sua Bíblia. Iremos ler João 1, versículo 43. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Amém? Estão comigo essa noite? Quero te encorajar nos próximos minutos a ficarem comigo. Não me deixem só. Eu creio que vai ser alguns minutos sobrenatural em que nós iremos aprender não um conteúdo, mas aprender sobre Cristo, aprender sobre a virtude dele. Vai falar muitas coisas conosco sobre o impacto que ela causa em nós. Podemos entender algo, não por conhecimento teológico ou por alguma coisa assim do tipo, mas podemos entender como ele opera em nós. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Gente, fiquem comigo. Quem encontrou, diga amém. 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 Vamos ler. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. E encontrando Filipe, disse-lhes: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, que os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e... Vendo Natanael aproximar-se de Jesus, só um minuto, aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crê, porque te disse que te vi debaixo da figueira, pois verá coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade e em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeiro ponto que nós vamos olhar aqui nesse momento dessa passagem, desse versículo, é que quando Natanael é informado sobre a procedência de Jesus de Nazaré, ele questiona. Ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É uma passagem muito conhecida por conta da ousadia dele falar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E hoje nós, como eu falei, vamos estar falando sobre a visão de Cristo. E perceba que no primeiro instante que nós lemos esse versículo, Natanael já mostra a sua visão. Para entendermos melhor, eu quero exemplificar, trazer um exemplo para que a gente possa entender sobre visão. E nada melhor do que entender sobre visão do que falar de uma pessoa visionária. Amém? Estão comigo? Fique comigo. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender para onde nós estamos caminhando essa noite. Uma pessoa visionária é uma pessoa que toma atitudes no agora, pensando num bom resultado no futuro. Uma pessoa visionária, ela não aposta sabendo se vai dar certo ou se vai dar errado. Ela toma uma atitude pensando que ela vai ter um bom resultado. Por ela ter um bom resultado no futuro, ela começa agindo agora. Então, sem um conhecimento, essa pessoa não age. Uma pessoa visionária, ela não age sem nenhum conhecimento. Um exemplo de uma pessoa visionária que eu vivi recentemente na minha vida é o meu chefe. A gente trabalha junto, administrando um edifício no centro do Rio. E ele sempre tem projetos e planos para o prédio. Ele toma um projeto, ele bota para andar, fecha o negócio e fala: Daniel, agora é contigo. Toma e vai administrando. Amém? Show. E vai administrando. E aí, recentemente, nós passamos por um projeto de painel solar, painel fotovoltaico. E aí ele falou, a gente estudou o projeto, estudou o que precisaria, a gente faz todo um levantamento, toda uma pesquisa de preço, de empresas, né? E nesse tempo, a gente descobriu que para nos sustentar, seriam necessárias 180 placas. Era o suficiente para poder suprir a nossa necessidade. Com isso, ele foi fechar com as empresas e eu fui preparando tudo para a gente poder receber a obra. E aí, no dia de fechar o contrato, quando eu olhei o contrato, tinha 230 placas. E aí eu fiquei meio sem entender, mas quando a gente está numa reunião, a gente nunca contraria, né, o chefe. E aí eu, amém, acabou a reunião, fui falar com ele. Falei: doutor, desculpe perguntar, o necessário, o que a gente precisava era 180 placas. Por que 230 placas? Por que 50 placas a mais? E ele é um advogado, ele é um senhorzinho bem velhinho, mas bem lúcido. Ele sempre me chama assim: Daniel, faz assim. Ele: Daniel. E aí eu vou: sim senhor, doutor, sim senhor. E ele falou: com 50 placas a mais, nós vamos estar gerando crédito na Light, vamos poder vender energia, e daqui a 2 a 4 anos, a gente, com esse lucro, esse retorno da Light, a gente consegue suprir o que foi investido ao longo desse ano.
Além da sustentabilidade, os meus filhos, você e toda uma próxima geração vai desfrutar de algo bom. Eu falei, amém, prega, doutor. Então nós vemos, quando eu vi isso, eu comecei a entender o que naturalmente é uma pessoa visionária. Então agora a gente voltando para a palavra, a gente vê Natanael falando, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pergunta que ele faz, como eu falei, é baseada num conhecimento. É baseado em algo natural, a qual ele, por um conhecimento humano, ele se prendeu e falou, de lá não pode vir coisa boa. A nossa visão, a visão revelada de Natanael, e também pode exemplificar a nossa visão muitas vezes, é uma visão limitada ao que naturalmente nós conhecemos. Uma visão humana, ela não vai se desprender daquilo que conhece. E muitas das vezes, como eu falei, uma pessoa visionária, ela toma atitudes no agora, pensando em bons resultados no futuro. E muitas das vezes nós nos achamos super visionários por achar que conhecemos algo e não nos movemos. E acabamos entrando num lugar de inércia porque achamos super visionários. A nossa visão acaba nos levando e nos prendendo ao que naturalmente nós conhecemos. Então podemos entender a partir desse ponto que nós não devemos nos mover através da nossa visão limitada ao que naturalmente nós conhecemos. Amém? Estão comigo? Então perceba que nós precisamos sair de um lugar de visão natural. Concordam comigo? Repita comigo. Eu preciso sair de um lugar de uma visão natural para uma visão sobrenatural. O que precisamos fazer? Como que você sai de uma visão natural para uma visão sobrenatural? Felipe acaba respondendo. Felipe acaba nos respondendo. Ele fala. Amém. Ele fala. Vem e vê. Esse vem e vê é basicamente falando para ele, sai de onde você está, porque se você ficar aí, você não vai ver outra visão de Cristo. Perceba que ele fala, pode vir alguma coisa boa de um lugar onde que ele está parado, numa inércia. Eu já assisti The Chosen, né? E eles criam um contexto até legal, não é relatado na Bíblia, mas eles montam um contexto para essa fase de Natanael. É que ele perde o emprego, ele está num momento ruim, e ele se encontra debaixo da figueira. Ele vai para a figueira e ele começa a se lamentar. O Senhor não está me vendo? Você não me vê? E a primeira coisa que Jesus fala para ele é, eu te vi enquanto você estava debaixo da figueira. Amém? Então, quando Natanael chega diante de Cristo, a gente começa a entender o impacto que a visão de Cristo tem quando ele me encontra. Natanael saiu de um lugar de dúvida e entrou num lugar de frente com Cristo. E a primeira coisa que a virtude de Cristo, que a visão de Cristo, Cristo faz com ele, o que é? É mostrar que Cristo sabe quem ele é. O primeiro impacto que a virtude de Cristo tem, a visão de Cristo que ele tem conosco, é falar, eu sei quem você é. Porque muitas das vezes nós queremos encontrar a Cristo como se ele tivesse perdido. Quando na verdade nós estávamos perdidos, não ele. É ele que nos achou. A gente pensa que vai achar Cristo, achar Deus e fazer dele o nosso Deus, fazer dele o nosso Senhor, quando na verdade ele é Deus, ele é o Senhor e ele que tem a virtude que vai me alcançar. Não vai se tratar do que nós podemos fazer, mas do que Ele faz em nós. Amém? Como eu falei, muitas das vezes nós mesmos, na série, eles criam um contexto para poder falar, o você não me vê, você não me vê. E ele fala, eu te vi. Na série ele até cita, quando você estava no seu pior momento, eu te vi. Cristo nos vê primeiro, querido. A virtude dele, quando entendemos a virtude de Cristo, podemos entender que é Ele que dá o primeiro passo, é Ele que faz por nós, é a virtude dEle que nos alcança. Quando entendemos a virtude, lembra que eu falei no começo? Não é sobre um conteúdo, é sobre conhecer o nosso Pai, o nosso Criador. Quando conhecemos a Ele, podemos entender, tirar um fardo de que eu que tenho que trabalhar, eu tenho que servir, eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que estar fazendo curso, eu tenho que estar fazendo faculdade de teologia, eu tenho que estar fazendo não sei o quê, e um peso, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar com o pastor, eu tenho que estar com o meu líder. Não, querido, Ele já nos alcançou. Ele já nos viu. Essa é a visão dEle. E Ele sabe. Ele sabe quem você é. A primeira coisa que Ele fala, eu sei quem você é, querido. Semana passada o pastor falou, não é sobre o currículo que nós apresentamos. Não existe nada de bom que nós podemos fazer, apresentar para Cristo. O pastor falou, olha aqui, eu sou bom. Eu expulso demônios. Eu oro em línguas. Olha aqui, Senhor, eu tenho meu currículo. Já servi na igreja durante 2 anos. Já fui um líder na igreja, já fui líder de jovem. Senhor, aqui, me contrata. Muitas das vezes fazemos isso porque pensamos que nós podemos fazer algo. E nós voltamos para aquele ponto. A nossa visão é limitada ao que naturalmente nós conhecemos. Se nós não sair de um lugar de naturalidade, às vezes, e a naturalidade vai falar de que você muitas vezes vai abrir a palavra querendo achar um conteúdo, querendo achar uma aula, querendo achar algum curso, ser especialista em algum tema bíblico, quando na verdade entender a virtude de Cristo, que é essa série, vai falar sobre o que Ele faz conosco. Isso vai transformar a nossa vida. Eu quero te encorajar desde já. Se você não estava aqui semana passada, ouça essa mensagem no Spotify. Esteja aqui semana que vem. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Porque não é nós que fazemos dele Deus, mas ele é Deus. Lembra o que eu falei sobre o exemplo do painel solar? Que nós contratamos uma empresa. Perceba, eu estava sempre pensando nisso, eu estava até falando com alguns amigos, e eles falando, sério que tu vai citar esse exemplo? Mas eu falei, cara, eu consigo ver Deus no meu trabalho. E eles falando, mas por que você vai citar esse exemplo? Porque quando nós contratamos uma empresa, a gente paga para ela fazer o serviço. Ele fala, o meu preço é X. A gente vai lá, é X que você precisa fazer esse trabalho, toma X, executa. Perceba que a partir desse ponto que nós contratamos a empresa, a responsabilidade de executar não é mais nossa. É de quem foi contratado. Amém? Fique comigo. Nós disponibilizamos recursos, disponibilizamos o nosso espaço, tempo, funcionários, disponibilizamos a nossa energia, a nossa água. Quando você administra um prédio, você começa a entender que energia pesa no bolso, água pesa no bolso. Então, quando você tem uma equipe trabalhando, você tem que pagar a estadia deles. A gente começa a disponibilizar recursos para que aquela empresa possa executar o serviço. Então, agora a responsabilidade do projeto que criou, começou em nós, que teve início em nós, agora não é minha responsabilidade executar, é minha responsabilidade cobrar, fiscalizar, ver e conferir para que os prazos contratuais estejam corretos para que aquela empresa execute. Agora, e se aquela empresa não executar o serviço? E se aquela empresa que nós contratarmos, como muitas pessoas falam, der calote, sumir do mapa? E se ele ultrapassar o prazo? A gente já passou por uma situação como essa no prédio. E o que esse senhorzinho fala para mim? Daniel, mande a segunda milha. Ele é crente, gente. Ele é um senhorzinho, ele é crente. E ele sempre fala isso comigo: Daniel, dá sua outra face. Ele: Daniel, nosso Deus é bom. Que ele fala, ele tem um projeto e joga na minha mão, resolva. E aí, às vezes, eu chego, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu chegava com ele: doutor, tem que fazer isso, tem que ver isso, tem que fazer aquilo outro. Ele falava: ele, ô, se vira, sai da minha sala. Você é contratado para isso. A gente, às vezes, muito entende como grosseria, né? Mas como eu cresci com ele. Perceba que agora, trazendo esse exemplo para a nossa vida cristã, Cristo, ele disponibilizou todo o recurso, deu o seu Filho, e não sendo, entre aspas, suficiente, enviou o Espírito Santo. Ele falou: o que você precisa, você tem. Faça boa obra. Porque a visão dele tem planos, projetos e propósitos para a nossa vida.
Amém, amém.
A visão de Cristo, ela não vai se limitar a algo natural, a algo que nós estamos vendo agora. Ele fala: eu te conheço, mas me segue, porque eu tenho um plano para a sua vida. Porque eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um chamado. Cristo, ele vem para nos dar sentido. E agora é a nossa responsabilidade se mover ou não. E o que acontece nessa caminhada agora? Como nós nos movemos? Não sei alguém aqui, mas eu, por exemplo, muitas vezes falhei na minha caminhada. Caí, errei, tropecei, errei, vacilei, o pastor Rafael teve paciência. Pastor Rafael, pastora Lia. Mas ele sempre estava lá. Tem recurso. Vamos concluir a boa obra. Existe virtude nos alcançando. Agora que ele já disponibilizou todos os recursos, tudo que nós precisamos, o que nós vamos fazer? Será que a gente hoje, agora, está debaixo de alguma figueira? Duvidando do que pode sair de Nazaré?